todo automatizado, só tinham duas pessoas ali, duas pessoas na cozinha. Mas você fazia tudo isso lá e você via... O que me chamou a atenção era, primeiro, um fluxo pequeno na loja, mas intenso e constante, e um fluxo enorme de bags de entrega, que já estavam ali colocados no movimento disso, mas muito grande o movimento de pessoas que encomendavam pelo aplicativo da loja e recebiam um instante dizendo, ó, seu produto já está pronto. O cara passava lá, pegava e ia para almoçar. Essa quantidade é...
E aí almoça sentado na rua, no parque, no banco do jardim, nas mesinhas lá de fora, né?
Altamente expressivo esse movimento, Elô. Em alguns lugares, acima de 30%. Nesse tempo que a gente está discutindo...
Desculpa te interromper, Luiz, mas é tudo que o empresário, o investidor quer. Um movimento constante, equilibrado, sem boom, sem enxame, né?
Exatamente.
Constante é a palavra.
Era essa perspectiva que eu ia começar a trazer, porque, como eu te falei um pouco antes de a gente bater esse papo, o grande olhar que me permite essa questão são três olhares com mais um quarto elemento, que é o olhar do empresário, o olhar do advogado, o olhar da liderança empresarial e o olhar pessoal. Né, o olhar aqui é o outro elemento que eu quero trazer depois para você. Mas, então, por isso que entender esse universo de um ambiente de negócios, ele é fundamental para isso. Neste momento que a gente está discutindo muito essa questão da escala de trabalho, de 6x1, essa discussão toda de produtividade.
Vai passar, hein?
De todo esse caminho, mas os números estão mudando, viu? As percepções estão se ampliando.
Os números estão se posicionando já.
Estão caindo na moral.
Já
que essa coisa não
é.
Que essa conta não é tão simples assim. É. E mais do que isso. E para tirar um grandíssimo elemento, Elô, de ficar daquela da exploração pura e simples. Na verdade, o empreender é um ato de servir. E a composição da mão de obra e do trabalho é exatamente a composição do bem servir a todo mundo nesse encaixe. Então, quando a gente penaliza essa atividade de alguma forma, impondo regras fora do contexto da realidade, a gente está dificultando o ato de servir ao outro, que vai impactar a todos nós. Não é uma relação de patrão e empregado, sabe? É uma relação que se amplia muito mais. Então...
Não, e a gente tem colocado aqui de uma forma muito oportuna tirar essa capa em cima do empreendedor, do empresário, do gerador de emprego, de explorador, né, Luiz? Essa coisa de que parece que a gente está em campos opostos de batalha, e não é por aí, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma relação com as pessoas que trabalham comigo de muita afetividade, de muita consideração, de time mesmo, de família que se forma com um determinado propósito. Então, é uma relação respeitosa, de admiração, de reconhecimento, porque ninguém faz nada sozinho, né? Você reconhecer no trabalhador a importância dele dentro do seu projeto, valorizá-lo com bons tratos, com uma relação afetiva de fato, humana, pagando bem, respeitando o horário de folga, flexibilizando uma relação entre as pessoas de compreensão, porque todo mundo tem problema, todo mundo... funcionários correm riscos de ter o seu trabalho... antes feito com as suas mãos, agora por um robô, por uma máquina, automatizado. O que você viu lá para contar para a gente? No próximo bloco, eu volto com o Luiz Henrique do Amaral, chegando de Nova York, chegando de Chicago, e vai no próximo bloco trazer a tendência da gastronomia que ele observou no NRA Show, o maior encontro gastronômico do globo. Eu volto em instantes.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa. Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa. Heloísa Braga.
Hoje eu converso com o Luiz Henrique do Amaral, advogado, assessor jurídico da Abrazel, que nesse momento está realizando a sua eleição para a nova composição da diretoria aqui na Bahia. É eleição no Brasil ou só aqui na Bahia, Luiz?
Aqui na Bahia, Lu.
Só aqui na Bahia. E nós temos uma tendência lá, né, de julho assumir a do Camafeu de Oxóssi, assumir a presidência. É ele? Será ele?
É nosso grande presidente. É uma chapa única de consenso formada pelo presidente, conduzida pelo nosso presidente Leandro, que está agora, né, passando o bastão. E Júlio, que é...
Aliás, parabéns, Leandro, né? Porque é um craque, um cara comprometido, sério, ético. Eu gosto muito da postura do Leandro e acho que ele fez muito bem a Abrazel Bahia.
Com certeza. Eu acho que são tempos... E em tempos muito difíceis, né, Lu? Que fomos, atravessamos a pandemia, atravessamos esse momento todo, as lutas, e agora encampando também fortemente essa questão da luta da escala de trabalho, de posicionar tudo isso de uma forma coerente. Eu acho que as conquistas que nós tivemos nos últimos tempos também na reforma tributária do regime específico, as pessoas não têm essa real dimensão do entender de como você conseguir, no argumento, levar conquistas desse porte a nível nacional para um setor tão importante como é o de bares e restaurantes. Isso é um trabalho hercúleo que acontece diariamente com alinhamento nacional e só lideranças do porte, como de Leandro, como de Júlio, que está chegando novamente, né? Então,
não é a primeira gestão, né? Ele já teve 30
anos. É verdade. Mas com muito louvor e cada vez mais entendendo que o papel da Abrazel é um papel extremamente representativo. e cada vez mais se afirmando, se posicionando de forma coerente, né?
Coisa boa. E julho tem um trâmite ali no Camafeu de Oxóssi, Mercado Modelo, né? Eu acho que ele faz turismo, um bom movimento importante para esse turismo gastronômico na cidade, principalmente de Salvador. Luiz, você acaba de chegar de Chicago. Você disse que adorou Chicago, uma cidade linda. Menina, minha impressão de Chicago foi péssima.
É quando mesmo? Fala...
É, porque eu pra cheguei... Você ver, né? Eu cheguei no momento de Chicago. Chicago tem sempre muitas obras, né? Ela está sempre construindo alguma coisa, inventando alguma coisa, modificando alguma coisa. E eu achei aquele trânsito caótico, eu achei tudo muito cheio de andaime. Eu tive uma impressão, assim, parecia que eu estava numa cidade de bang-bang, assim.
Olha.
Parecia que eu ia encontrar um gangster na esquina. Então... Quando fala de Chicago, eu penso logo em Al Capone, sei lá, alguma coisa assim meio doida na minha cabeça. Mas a sua experiência parece que foi outra. Me conta como foi o NRA.
Olha como são belas as questões. Por isso a gente falou, são percepções, são interpretações, não são fotografias, né? Então, eu encontrei exatamente esse caos que você falou em Nova York. Né, dos andames e do trânsito e principalmente da quantidade de estruturas na Madison Square Garden, por ali aos lados, a gente passava por baixo de marquise quase que o tempo inteiro. Então, de um volume gigantesco de obras e em todo canto, todo estando. Já Chicago foi exatamente o contrário. Chicago foi de uma questão urbanística assim. Nossa, encantadora, porque a gente teve a possibilidade de ir tanto no centro, né, em Uptown, como na Downtown, e a gente conheceu, transitou muito bem. Nossa, foi uma experiência muito distinta nesse sentido. Que interessante. Além do que a gente fez, as visitas técnicas.
O que é viajar, né?
O que é viajar? Pois é, o que é momento, né, Lô?
Fantástico.
O que é momento, o que é olhar, o que é percepção, porque você veja, por isso que eu te falei. Os olhares, a gente enxerga o mundo pela nossa ótica, é óbvio, né? Então, ela é muito do momento, é muito da vivência, é muito do instante, é muito do grupo, né? É muito dos interesses que estão ali envolvidos. Para você ter uma ideia, nós em Chicago visitamos uma coisa chamada a Industry City, que é uma indústria realmente que abriga 160 cozinhas de dark kitchen.
É
impressionante, Lu. É uma estrutura toda montada para isso. E toda muito bem. Assim, então, você toda pensada, mas com a cara de indústria. Né? Então, com aquele jeitão, com toda a parte logística organizada, com tudo, toda aquela parte de divisórias de cada um, o respeito às vigilâncias sanitárias, às ordens sanitárias, a tudo. E aí, levando para o mundo do delivery, foi uma coisa que me chamou por demais a atenção, que é aquilo que você trouxe lá no comecinho, que é o desejo do empresário ter um ambiente de negócios desse que facilita o mundo para todo mundo.
Você equilibrado, não... né? Constante.
Equilibrado, essa palavra que eu acho que é a grande palavra, sabe, Lu? Porque o equilíbrio disso mostra que a nossa preocupação de construção de ambiente de negócios é fundamental para o equilíbrio. Quer ver um dado? Nós estamos, desde ontem, anteontem, repercutindo muito na imprensa os dados em relação a acidentes de moto, né? Que o número... exagerado disso, e o quanto a gente está vendo jovens que dependem da motocicleta como universo de trabalho se machucando, trazendo um ônus gigantesco às suas histórias e à sua vida e também ao Estado, passando em média 160 dias de recuperação, gerando traumas, né, impressionantes de toda a ordem, nessa agonia, nessa frequência toda, e que você sabe que muito disso está ligado a esse universo das entregas, do mundo do delivery, do mundo do dia a dia, e dessa agonia que todos nós percebemos no trânsito, né, Lu? Isso está palpável, né?
Luiz, eu não sei você, mas assim, eu dirigindo, eu me assusto muito com as motos.
Pois é.
Me assusto muito, porque elas surgem de tudo quanto é canto, sem respeitar uma linha, sem respeitar uma dinâmica do trânsito, atravessando, querendo passar, passando pela gente, derrubando, fechando o retrovisor. né? É uma coisa muito imprudente de quem pilota, né? E os números estão aí provando essa imprudência. Então
você vê isso associado, como a gente gosta sempre, de aprofundar os olhares, porque as coisas não estão apenas na sua superfície, né? A gente precisa entender os recortes que vão trazendo, porque são comportamentos que você, a princípio, né, primeiro parece que não existe regra, né? E quando, na verdade, existe. Mas há um desejo, pelo que a gente pode interpretar, de romper essas regras para conseguir faturar mais, para conseguir envolver mais. Ou seja, você tem um mecanismo propulsor desses elementos de comportamento que está nessa questão que a gente está incentivando no comércio, a agilidade da entrega, o momento todo. Quer dizer, há uma certa correria nesse negócio que precisa de equilíbrios. E isso, por exemplo, né, com a gente tem essa vivência muito em Salvador. Em São Paulo, mais ainda, que já melhorou muito, diga-se passagem, com os corredores e com as limitações de velocidade. Eu esperaria chegar em Nova York, em Chicago, e ver um número muito maior de tudo isso, já que é o mundo do delivery, o mundo da entrega, o mundo do processo. Lelô, você não vê moto na rua. Não existe. Você tem, como eu te falei, um movimento muito grande de retirada do local, né, de comprar e ir lá buscar, e você tem um movimento grande de entrega com carros, que é uma entrega, digamos, mais lenta. Por quê? Porque o americano se programa para comprar e passar lá na frente, pegar aquilo rapidinho, embora e vai embora. Então, ele tem uma resistência a pagar as entregas e com isso ele transforma isso num comportamento. Então, só que isso gera um ambiente diferente. Você veja que a gente tem uma relação diferenciada com isso. Você tem aí dois elementos importantíssimos, Elô. Você tem um número muito maior de negócios sendo realizados através de aplicativos próprios, pensando sobre a ótica do ponto de vista do empresário, obviamente com resultados, imagens melhores do que as das relacionamentos com as plataformas de e-commerce. E você tem um impacto menor no trânsito, você tem um impacto cultural maior, você faz as pessoas circularem mais e de forma ordenada, sem aquela correria do alimentar-se. Então, você faz com que a previsibilidade do empresário para ofertar o seu produto, o seu serviço, seja muito maior. O critério, por exemplo, que a gente está desacostumado ou aí aqui desrespeitado de maneira sobrenatural da reserva é muito grande lá. O respeito a isso também é muito grande, o que torna previsível, inclusive previsível a sua demanda, Elô, a tal ponto de que você, como cliente, se habitua também a entrar nesse mecanismo para desfrutar daqueles momentos lá. E não são só nos que a gente possa chamar de restaurantes de alto luxo, não. Nós tomávamos café ali numa padaria perto do hotel em Chicago, onde era muito comum, universal, todas as experiências que nós chamamos de técnicas, todos eles têm uma prateleira que eles chamam de pick-up, onde você vai lá pelas iniciais e retira seu negócio. Depois você tinha alguém esperando na porta, que era o to-go, que você pedia e ele chegava. E você tinha as reservas mesmo nos lugares feitos ali, naqueles que são de balcão, né? Então você via um respeito muito grande disso e era lotado o tempo inteiro, mas também com um giro extraordinário. Outro elemento importante, cardápio, enxutos, muito enxutos, muito práticos, muito objetivos. Isso tudo escala a produtividade, isso tudo traz uma inteligência de mercado, de negócio muito grande, que vai impactando nesse universo todo, sabe, Lu? E isso tem o universo do ambiente de negócios, da liberalidade de contratação, de organização da mão de obra em função desses horários de pico. Então veja que esse universo ele é muito ampliado e muito interessante nesse quadro, porque você acaba influindo positivamente. Claro que tudo tem suas mazelas e tudo tem seus defeitos, mas na minha experiência eu pude notar um número muito maior de equilíbrio, que é essa palavra que você trouxe, que cabe perfeitamente, a uma oferta de mercado muito mais ampliada do que a nossa, porque a gente tem lá é quase o dobro do consumo das pessoas no ambiente fora de casa. Então é comum para eles saírem de casa para se alimentar. Então, e você vê que esse impacto na estrutura urbana é muito mais ordenado, muito mais simples, muito, muito menos caótico do que a gente está vivendo aqui. Então, isso me despertou.
E tudo, a ver com o que a gente tem colocado aqui nesses nossos encontros, que é uma mudança de perfil do consumidor em todos os segmentos, né? O cara está desacelerando, o fato dele ir buscar sua comida, pegar, sentar numa praça, numa mesinha, na rua e comer, evitar de receber aquilo... delivery no seu escritório, comer sentado numa mesa de escritório, sem dar um tempo, sem respirar, né? Isso tudo é uma tendência hoje do ser humano nessa busca do slow food, né? Coma devagar, respira, curta a vida, sinta. E a automação que você se referiu, Luiz, e inteligência artificial aplicada a esse segmento, o que o mercado está dizendo? Vão acabar as ofertas de emprego? A máquina vai substituir o homem?
Elô, talvez esse seja um dos elementos que mais me encantou em descobrir, não por indicativos do que a gente chama hoje desse fenômeno do hype, né? De que tudo é hypado, tudo é tecnológico, desse encantamento tecnológico que a gente está e que é natural do momento que a gente está vivendo. Eu voltei com uma certeza maior do que eu sempre tive de que a hospitalidade, o turismo, a gastronomia são elementos de resistência da nossa humanidade, né? Isso me colocou com um grau de tranquilidade extraordinário, porque me mostrou com toda a clareza do mundo de que sempre no final das contas, quando a gente vai decantando as percepções, a essência ela vai se apontando, a essência sempre será a essência, ela se mostra. Então, por mais impactante, por mais envolvente, por mais que ela traga elementos de ação direta na nossa atividade, ela é e está sendo tratada como uma ferramenta.
Como
então, ela
nós
não...
é que vamos usá-la, né? Não permitir
exatamente
que ela nos use, né?
Pois
que
é,
ela
mas...
nos domine.
E o mais interessante disso, Elô, Por que eu falei desse quadro de essência? Porque todos os ofertadores de serviços e produtos, todos, estavam utilizando ferramentas artificiais, utilizando dessa história, mas nenhuma delas, nem o pavilhão de tecnologia, que é um pavilhão enorme, nem mesmo o pavilhão de tecnologia, era com o propósito de encantar através da tecnologia. Era como a tecnologia pode proporcionar ao humano experiências mais ampliadas, mais objetivas, mais humanas dentro das nossas necessidades. E aí tem um universo gigantesco. Tem aquele que gosta de ser atendido pelo robô, tem aquele que faz... Mas veja assim, todas elas é a tecnologia a nosso serviço. Nossa,
botando isso... cada qual no seu quadrado, dando peso certo às coisas. Ele chegou, Márcio Maia, está dirigindo, acabou de sair desse encontro, dessa eleição da Abrazel e traz para a gente em primeiríssima mão a nova chapa da Abrazel Bahia, nova diretoria da Abrazel Bahia. Quem são, Márcio Maia? Chegou também de Chicago, está chegando de tudo quanto é canto. Tudo bom, Márcio? Tá sem áudio, tá sem áudio.
Oi, Elô.
Aí,
tudo bem,
que
olá,
bom te
Luiz.
Ver.
Ah, maravilha, meio sem voz aqui, mas cumprindo o nosso papel que é trabalhar pela gastronomia. Deixa eu ligar a luz aqui para ver se melhora um pouquinho.
Isso,
trabalhar pela gastronomia do nosso... Mas, pera, um minutinho só que eu tô estacionando aqui, vai clarear.
Ô Luiz, diga, Márcio, diga.
Pode?
Você está picotando um pouco, ele está dirigindo, mas eu quero aí que ele traga aí em primeiríssima mão essa nova diretoria da Abrazel Bahia, que acaba de ser eleita. Está me ouvindo, Márcio?
Estou ouvindo, Elô. Acabei de estacionar aqui.
Pronto.
Vai, maravilha. Então, queria...
Temos uma nova Abrazel Bahia.
Ressaltar essa... Na realidade, é uma continuidade, na realidade. Né? O projeto que foi encabeçado pelo presidente Leandro, ele vai dar continuidade agora com o presidente Júlio Calado, né? Que já foi presidente lá do Camafeu de Oxóssi, já foi presidente da Abrazel, e vai dar continuidade ao trabalho que a gente vê na Abrazel, uma sequência contínua de crescimento, de aprimoramento de cada ano. Vem cada gestor que chega, ele vem para trazer a sua contribuição. E, no caso, esses projetos vêm se somando. Não tem nenhum projeto.
Leandro continua na diretoria, então, porque Leandro fez um trabalho extraordinário frente à Abrazel Bahia.
Extraordinário. Eu sempre, em todos os momentos, ele foi um marco de... Hoje, na conversa, o Frank, lá do La Lupa, ele falava que ele, quando ele começou na Abrazel, era uma luta para conseguir um espaço, era um trabalho de guerrilha. E hoje, além disso, é um trabalho mais estratégico, é um posicionamento mais estratégico. A Abrazel tem alcançado ao longo desses anos todos, e aí precisamos sempre reconhecer o trabalho de Leandro nesse processo, que houve uma transformação, até porque a Abrazel Nacional também houve uma transformação. Então, hoje a Abrazel nacionalmente é uma das entidades, e aqui na Bahia também, é uma das entidades mais respeitadas entre as principais entidades do Estado e do país. Existe um poder de informação. Nós temos pesquisas, nós temos dados, nós temos como consolidar tudo que está se pregando. Então, se você perceber, a nível de Abrazel, nós tivemos talvez 40, 50 ou mais representantes da Abrazel, em Chicago. Nós tivemos um happy hour, um encontro com os empresários brasileiros em Chicago. A Abrazel teve, junto com a FRAC, teve um momento de ter um empreendimento, um restaurante fechado somente para receber os brasileiros. Então, tudo isso não é festa, é mostrar força, é mostrar informação, é mostrar que está articulado com o momento em que o Brasil e o mundo estão vivendo.
Que então, coisa boa sentir, perceber esse alinhamento e saber que isso continua, porque nada pior do que trabalho descontinuado, né? E muitas conquistas aconteceram nesse segmento por força dessa união, desse equilíbrio, desse alinhamento, né, de investidores e também de profissionais do setor. Bom demais, eu desejo ao Júlio Calado voo sem escala, aí um voo muito lindo, em céu de brigadeiro, e que coisa boa que o Leandro faz parte dessa diretoria e que a gente tem hoje empresários comprometidos com esse segmento para fazer dessa Bahia o maior destino para o turismo gastronômico desse país. Temos tudo para isso. Temos ou não temos, Luiz Henrique?
Só ressaltando antes de passar para a Luiz aí, que mais uma vez foi chapa única, não houve disputa, houve um projeto de discussão, de alinhamento, quem era o melhor candidato a presidente no momento, quem estava preparado, que tivesse disponibilidade de tempo para assumir essa tarefa, e aí surgiu e foi muito bem levantado a pessoa de Júlio Calado, como o ex-presidente e atual presidente do Conselho de Administração da Abrazel Bahia.
Nós tentamos trazê-lo hoje aqui, mas ele está casando, Luiz? É isso que eu entendi?
Ele estava na Assembleia.
Ah, bom, meu Deus, ele está casando, o Júlio está casando. Peraí.
Está casado e choco.
Ô Luiz, que coisa boa que você estava abordando, né? Primeiro, nesse momento tão saudável que vive a Abrazel aqui na Bahia, a gente saber que existe, de fato, um alinhamento, né, de propósitos de todo mundo que está nesse mercado, que é um mercado difícil, é um mercado muito oscilante, tem dias que você tem movimento, tem dia que você não tem, tem dia que você tem mão de obra, tem dia que você não tem, é escala de trabalho, é qualificação. Aliás, tem um encontro amanhã super importante no Hotel Fiesta, que fala sobre qualificação de mercado, sobre essas sintonias todas. Eu e Luiz Henrique do Amaral estaremos lá amanhã transmitindo esse evento para você, né, Luiz?
Vamos lá.
A gripe vai deixar.
Toma vitamina C.
Voltaram os dois dos Estados Unidos gripados. Não sei o que, que eles fizeram lá. Tomaram chuva. Voltaram gripados, os dois. Luiz, usar a tecnologia e não permitir que a tecnologia nos use. É isso, né?
Pois é, mas por isso que eu falei de essência, Elô, sabe? Porque não passa nem no campo da permissão. Porque permitir sempre é um ato de uma hierarquia de um ao outro. E você entende que todo movimento, e nós tivemos também um momento muito interessante, porque dentro a feira é gigantesca. Né? Então, um pavilhão dela, uma parte do pavilhão dela é dedicado aos 20 maiores descobertas inovadoras no campo do food service, do campo da alimentação fora do lar. Todas elas utilizando muito tecnologia, né? Obviamente, como fenômeno de inovação. Algumas que não têm nenhuma relação direta com a inteligência artificial, que são coisas do dia a dia. Muitas utilizando essas, mas aquilo que eu te falei, Lu, você não vê nenhuma determinação daqueles que estão com os olhares de ofertar produtos e serviços para o nosso setor, onde a inteligência ou a automação venha eliminar a experiência que ela pretende proporcionar. Então, mesmo no ambiente que seja 100% automatizado, a essência daquela motivação automação que está ali, ela é de criar encantamento, não de sobrepujar. Então, isso me trouxe uma coisa muito, muito legal, porque, veja, eu estava procurando aqui, não consegui achar tempo para mostrar depois, mas a gente mostra com calma. Você tem uma ideia, tem um braço robotizado que automatiza a entrega de faz os cafés expressos e toda essa parte de café. E qual era o grande diferencial dessa máquina? Porque isso a gente já caiu numa certa normalização, né, entre aspas. Você ainda não tem uma oferta ainda, porque ainda é caro, mas você já reconhece aquilo como uma certa... já não te causa tanto espanto maior. Mas nessa mesma máquina, ela te permitia que você, ao fazer o pedido do seu café, você podia fazer o upload ali da sua foto, que sairia impressa no café que você ia servir, que você ia receber da máquina.
Que doideira!
Em 2 minutos. Ai. Você podia escolher... você podia escolher tanto uma figura qualquer, né, figuras icônicas que estariam ali, como você poderia fazer um upload do seu celular na hora, fazendo ali, e aquilo sai impresso no... Então, o que é isso? Né? Qual é a leitura que tem por trás de toda essa automação?
Primeiro que a gente precisa aprender a lidar com isso. Né? A gente precisa estar craque para chegar lá na máquina e você... Eu ia pedir ajuda aos universitários. Galera, me ajuda aqui. Como é que eu boto aqui minha cara nesse café? Porque é muito explicativo, mas, gente, não tem mais volta. Não tem mais volta. Ou a gente adequa o nosso mercado, ou a gente percebe essas tendências em grandes mercados, como é Nova York, como é Chicago, e absorve toda essa experiência que o Luiz Henrique do Amaral e o Márcio Maia estão trazendo para a gente, ou a gente para no tempo e vai contabilizar prejuízo. Né? O fato é, ou você se adequa, ou você se moderniza, ou você pensa em investir nessa tecnologia, nessa automação, e atende o perfil de um consumidor que definitivamente mudou. Eu preciso chamar o segundo break, Luiz, na volta. Não sei se Márcio ainda está aí, está escuro lá. Está aí. Tendências de mercado, para onde a gente tem que seguir, o que que o NRA Show traz para a gente, por onde temos que seguir. No próximo bloco, eu volto com os dois, até já.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró Roda Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet!
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lumbalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp, 71 99299-2613, 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental, você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina, CREFITO 347232.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Excelsior. Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Luiz Henrique do Amaral, Márcio Maia. Eles acabam de voltar dos Estados Unidos, participaram em Chicago do NRA Show. O maior evento de gastronomia do mundo, e trazem para a gente tendências de mercado. Atenção, você que é desse segmento, por onde você tem que caminhar? Por onde, Luiz Henrique?
Hello, eu acho assim, a melhor tradução em relação ao empresário de posicionamento em relação a isso é hospitalidade. Esse foi o grande recado que a minha percepção me trouxe lá. Então, todos os esforços dos gestores empreendedores estão focados em ampliar a experiência, a vivência, o ato de hospitalidade. E isso se traduz na automação, isso se traduz no ambiente de negócios, isso se traduz em cardápios reduzidos, isso se traduz em assumir identidades, e isso é um ponto muito forte, traduzir assim, há uma preocupação muito grande em relação a custos, que é essa produtividade, isso está espelhado na gestão, porque na hora que você começa a otimizar o seu cardápio, a entender os seus picos e a sua oferta, você faz com que o seu ambiente, seu raciocínio, sua estratégia de gestão esteja voltada para isso. Então, esses elementos, porque outros aspectos culturais não dá para serem importados, porque eles são muito das culturas de cada mercado, de cada consumo. Mas a postura empresarial, para mim, que é um fato mais determinante. E ela pode parecer um pouco filosófica quando a gente fala de hospitalidade, mas ela lá é um espelho do pragmatismo. Quem não está proporcionando hospitalidade verdadeiramente através dessa conjunção de recursos que você está montando para atingir esse objetivo, você se distancia e não consegue resolver. Então, você precisa encontrar os elementos para que a sua hospitalidade seja elevada à maior potência que você consiga levar. E aí a gente
tem é o que a gente fala, não é botar o coração à mesa. Junto com
pois é, mas é o coração no sentido também do pragmatismo, sabe, Elô? Para não ficar só parecendo que é um campo...
Tem coisa de romancear, né?
Sem isso, romancear, não. Muitíssimo pelo contrário, sabe? É o seguinte, pô, ó, a gente está direcionando, inclusive, esses esforços para isso. Por exemplo, tem uma experiência muito interessante que foi a Cats, que é uma pizzaria tradicional com pizzaria com oferta de pizza napolitana, de um dos maiores chefes também, considerada a melhor pizza de Nova York. E o que é que acontece? Ele falando exatamente do uso da farinha, respeitando a tradição da cultura da pizza napolitana, da forma de como está colocado aquilo ali, como a regulação intermediando e proporcionando, por exemplo, a dificuldade de se trabalhar com lenha em Nova York, fazendo com que você tenha fornos apenas elétricos ligados a isso, a transformação que a indústria de equipamentos precisou se adaptar para fazer a mesma oferta, buscando os mesmos resultados. Então veja que é uma conjunção de fatores que vão se somando para encantar, não para falar, ó, agora aqui é só forno elétrico e você vai resolver desse jeito. Não, aqui é forno elétrico porque a demanda da sociedade atual diante do quadro urbano precisa disso. Como que a gente vai fazer com que essa experiência que você tinha de propósito de ofertar uma pizza tradicional napolitana seja preservada e potencializada? Porque ele falou, a otimização dos processos ficaram muito maiores depois desse encontro. Hoje, ou seja, o que ele antigamente tinha crença de que apenas no forno a lenha ele conseguia fazer um resultado primoroso, ele ampliou esse resultado, trouxe uma capacidade produtiva maior para ele, para o funcionário dele e para toda uma cultura que vai se expandindo. Então veja quantos elementos estão presentes numa análise dessa, entendeu, Lu?
Uma coisa que você falou aí de equipamento, tecnologia, de farinha, da farinha, né, própria para a massa, que é uma farinha da pizza, que é especial. E aí, Márcio Maia, quais as dificuldades que temos, sendo o Brasil, da gente ter essa tecnologia à disposição, da gente adquirir essa tecnologia para facilitar a vida de quem empreende? Ou a trazer até a própria farinha... própria para a massa italiana.
Pois é, Lu, na realidade, me perguntaram lá o que é que você viu nos Estados Unidos que você traria para o Brasil. E eu disse claramente que o que nós vimos lá, nós não vimos nenhuma operação que seja replicável no Brasil. Nós vimos muitas inspirações que a gente possa tropicalizar isso, abrasileirar essas inspirações e construirmos aqui o modelo nosso, o modelo genuíno nosso. Luiz falou muito aí de hospitalidade, né? Mas ao mesmo tempo que a gente precisa fortalecer essa hospitalidade, a gente precisa trazer mais tecnologia para a nossa realidade. E lá nós tivemos diversos, inclusive indústrias brasileiras com novas tecnologias apresentando em Chicago. Né? Eu estou indo hoje, infelizmente, mais uma vez, meu amigo e irmão Luiz Henrique vai me abandonar, eu vou sozinho, né? Para a FISPAL em São Paulo, que é a maior feira. Nós estávamos na maior feira das Américas do Food Service e nós estamos começando hoje a maior feira da América Latina do Food Service, que é em São Paulo, a FISPAL. Né? E muitas dessas tecnologias que nós vimos lá, algumas de empresas brasileiras, vão estar sendo lançadas também aqui na FISPAL.
Vamos trazer esse tema para a próxima terça-feira, porque nosso tempo acabou. Eu tenho um minuto para a gente se despedir. Acabou. Uma hora com vocês é muito pouco, mas terça-feira tem mais. Vamos trazer essa questão da tecnologia, essa questão dos voos. Luiz me falou hoje a respeito dessa coisa do diabetes voando, viajando, né? Essa coisa da alimentação fora do lar, dessa alimentação viajando. Estamos muito aspecto dessa gripe, vocês tomem vitamina C, acerola, própolis, mel, na catuaba, na veia. Olha lá, vocês não fiquem doentes, por favor. Márcio, nosso tempo terminou. Beijo, querido. Obrigado pela sua participação. Fique boa, boa viagem. Traga novidades. Luiz, beijo. Até amanhã, né? Amanhã lá direto do Hotel Fiesta, trazendo para vocês os bastidores reais do turismo da Bahia. Beijo, minha gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Uma voz que nos guia, informa. Uma voz que está sempre com a gente. Uma voz que ilumina e transforma. Uma voz que está sempre presente.
Para os pais, para as mães, para os filhos e toda a família.
Uma família do bem ligada em você.
Família Excélsior.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. Cada dia, estamos ao seu lado. acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado, ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência e é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora, 3114-3333. Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 26 de maio, memória de São Filipe Neri, presbítero, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 97 com o seguinte refrão: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez conhecer seu poder às nações. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 97 que acabamos de recitar é um hino de louvor e exaltação que celebra as maravilhas, a vitória e a justiça de Deus sobre a terra. O Salmo 97 convida a humanidade e a criação inteira a celebrarem o reinado soberano do Senhor com alegria e um cântico novo. O Salmo convoca para que, agradecendo e celebrando as maravilhas divinas e a vitória alcançada pelo seu braço santos, possamos sempre cultivar um sentimento de gratidão. O autor sagrado declara, através do Salmo 97, que o Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça diante todas as nações. Uma exortação, o Salmo 97 oferece para que toda a terra aclame o Senhor com júbilo e apresenta um convite para que todas as nações conheçam a sua salvação e a sua justiça. E esclarece que o louvor deve ser festivo e expressivo, acompanhado de instrumentos musicais, como harpas, cornetas e trombetas, tudo para louvar o santo nome do Senhor. Termina com mais um convite para que todas as nações reconheçam que o amor de Deus é sempre fiel e para que até os confins da terra contemplem a salvação do nosso Deus e possa toda a terra alegrar-se no Senhor. E nós completamos dizendo: do Senhor que fez o céu e fez a terra. Meu irmão, minha irmã, que todos nós possamos sempre reconhecer o poder de Deus e sempre sejamos gratos ao Senhor por todas as graças e benefícios que dele recebemos. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Maria guardava tudo em seu coração. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas